11h21, vamos então à edição desta semana do Visto Fora. Hoje, um bocadinho mais deslocado por via de termos que esperar pelo Miguel Coelho, que veio do navio Escola Sagres, onde esteve com as 3 da manhã. Bom, mas é sempre à sexta-feira e conversamos sobre os temas da semana com a Begoña Níguez, o Olivier Bonamici e o Miguel Coelho. Bom dia a todos. Hoje o Olivier não está connosco, está à distância, ainda a recuperar de uma Covid já quase fora de época. Olivier, estás melhor? Bom dia.
Bom dia, estou em ótima, ótima forma. Algo até de surreal.
E o papagaio está aí ao pé de ti, como costume, quando estás em casa.
Exato.
Bom dia, Begoña, já recuperada também?
Muito bom dia. Olha, isto está diferente, não é? Estou eu aqui no estúdio, normalmente sou eu aqui, estou fora, e temos o nosso Olivier fora. Mas estás bom, Olivier? Estás bom de verdade? Diz que estás em ótima forma.
Estou mais do que em forma.
Muito bem.
Está bem, boa, boa.
Bom, entretanto, claro que precisamos do Miguel Coelho, nosso jornalista de serviço, para moderar esta conversa sempre agradável, onde se debatem os assuntos da atualidade da semana. Entretanto, já vamos ter o Miguel aqui connosco.
Já cá estou.
Ah, já cá estás. Sim. Então, Miguel, perguntava-te, estás também já recuperado da emissão desta manhã?
É mais fácil recuperar emissões de festa do que, enfim, problemas como estes que o Olivier e a Begoña enfrentaram nas últimas semanas, felizmente. Foi uma emissão muito agradável, de facto, porque juntámos os aniversários da Renascença e o do navio Escola Sagres. E, portanto, foi realmente uma emissão em cheio.
Olha, já agora aproveitamos para desejar também as melhoras rápidas a quem nos ouve e também esteja a contas com o Covid. Vamos acreditar que a pandemia caminha realmente para o fim. Sim. Mas, para já, vamos avançar então para os temas da semana. Miguel, recordo apenas que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Sim, vamos ter de falar hoje de novo da guerra na Ucrânia. Por incrível que pareça, entramos já na sétima semana desde a invasão russa e com agravamento crescente, porque já esta manhã tivemos esta notícia de um ataque a uma estação de comboios no leste da Ucrânia, provocou pelo menos 30 mortos. E claro que a última semana foi também dominada pela revelação das atrocidades na cidade de Bucha, próximo de Kiev, e que terão sido cometidas pelas tropas russas, embora Moscovo garanta que não passa de uma encenação. Pode dizer-se, Begoña, que nesta guerra há um antes e um depois de Bucha?
Sim, sem dúvida. Estas imagens deram a volta ao mundo. Eu acho que não há ninguém que não tenha derramado uma lágrima, chorado um bocadinho por dentro e por fora, não é? Foi o acordar a realidade de verdade, porque nós estávamos a falar da guerra, estávamos bastante impressionados, mas sei que isto foi mesmo a gota que colmou xa o copo, não é? E que fez acordar para a duríssima realidade e para tudo o que está a fazer a Rússia, não é? E o drama da guerra, não é? Os jornalistas que têm acompanhado várias guerras internacionais, estou a falar, por exemplo, da Almudena Ariza, que é uma grande jornalista espanhola da TV, repórter com muitas batalhas por trás, que acompanhou muitas batalhas internacionais, diz que esta guerra, sobretudo, é uma guerra na que, como há tantos jornalistas, acompanhar a realidade, isto serve também para informar com total frontalidade e com total realismo, e dizer que não se pode dizer que há falsidade aqui, porque são muitos a dizer o mesmo e a ver as mesmas coisas. Portanto, não é só um jornalista de um órgão internacional, dois jornalistas.
Embora na Rússia, como sabemos, a versão oficial continua a ser de que, enfim, esta operação especial na Ucrânia, como Moscovo lhe chama, está a correr como planeado e que as imagens de Bucha foram encenadas. Aliás, não sei se leram um artigo da BBC que contava ontem que um canal russo de televisão chegou a dizer que a cidade de Bucha teria sido escolhida para esta suposta encenação de mortos e valas comuns, etc., para impressionar ainda mais a opinião pública ocidental pela semelhança de Bucha com a expressão inglesa butcher, que foi o que Joe Biden chamou a Putin, não é? Carniceiro. Butcher. Isto, Olivier, já não entra, enfim, num domínio já do irracional, este tipo de argumentos por parte da Rússia.
Sim, é um massacre, é um massacre, mas eu diria, além disso, há a sensação que o exército russo anda a gozar com o mundo inteiro. Isto é inacreditável. Agora, o que eu acho interessante, importante, é haver absolutamente uma investigação documentada. Ou seja, temos como evidente vários indícios que indicam que é um crime de guerra, Mas temos que ser sérios. E a seriedade implica uma investigação. Porquê? Porque podemos estar perante um crime de guerra, mas podemos estar também perante um crime contra a humanidade. Tudo depende, como é evidente, e isto que é importante, haver uma investigação séria da hierarquia da intenção, saber se são actos isolados ou não, porque as palavras não podem ser confundidas. Crimes de guerra é outra coisa que crime contra a humanidade, que é outra coisa do genocídio. Mas, por exemplo, no caso da Segunda Guerra Mundial, soubemos, depois que havia a tal conferência do Wannsee, em 41, 42, não me recordo agora, o do ano, é que todo o massacre dos judeus foi planeado ao nível dos pormenores. E isto é importante saber qual é realmente a hierarquia da intenção no massacre que está a cometer, neste momento, o exército russo.
Pelo menos temos a indicação de que os procuradores internacionais estão no terreno, no sentido de averiguar de facto e de recolher as provas para que, tão depressa quanto possível, se chegue a conclusões e para que um dia, se isso também for viável, os responsáveis sejam devidamente levados a tribunal e eventualmente punidos. A Rússia, entretanto, foi suspensa ontem em Begonha do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Haverá mais algum significado que isto possa ter para além do gesto em si?
Olha, a semana passada falávamos, dizíamos que era preciso, não é? Que as Nações Unidas fizeran alguma coisa. Olha, isto é, pode ser un símbolo, pode valer máis ou menos, mas xa pelo menos fizeran algo. Portanto, temos de reconhecer que algo fizeran e vai ser importante. E depois, a continuar con o que estaba a dizer Olivier, eu acho que é moito importante, efectivamente, a investigação e o que eu estaba a dizer antes do papel dos xornalistas, máis do que nunca, o papel dos xornalistas é decisivo. Por quê? Porque eles están a aportar provas. Estamos a falar de 5.000 e tal, 6.000 e tal provas que se entregaran ás autoridades ucranianas, que se entregaran á Justiça Internacional da parte dos propios xornalistas de diferentes órganos de comunicación social do mundo inteiro. Estamos a falar de son, de imaxens, estamos a falar de testemunhos, estamos a falar de imensas provas.
E estamos a falar também do trabalho que vários órgãos dos mais prestigiados a nível internacional têm feito de verificação de factos.
Isso é.
Contraposição tão científica quanto possível daquilo que são as alegações russas com as imagens e as outras evidências que chegam do terreno.
Exatamente. Então, essas provas, nós jornalistas, os nosos colegas que están lá nas diferentes localidades do conflito na Ucrania, son os ollos do mundo, son os ollos da comunidade internacional. Então, máis do que nunca, o papel do xornalista e do xornalismo é decisivo. Cando se desprestixia a profesão xornalística, acho que se tende a ollar para estes casos para ver realmente onde que estamos e qual é o noso papel.
Zelensky foi, entretanto, convidado a discursar no Parlamento Português, como já tem feito em muitas outras instituições internacionais, muitas outras assembleias. Habitualmente tem uma mensagem muito focada para cada auditório. Aliás, o Olivier sublinhava isso aqui há algumas semanas neste programa. O que é que Zelensky, Olivier, na tua opinião, poderá ter para dizer aos portugueses e a Portugal quando discursar na Assembleia da República?
Eu acho que há duas possibilidades. Ele pode, eventualmente, falar da questão da liberdade alcançada pelos portugueses há cerca de 40 anos.
Quase 50 já, 50, na verdade.
Desculpa, peço desculpa, quero fazer mal as contas. 50 anos, peço desculpa. E outra hipótese, por que não falar também da Espanha? Por que não dizer, olha, vocês tiveram um passado comum. Não sei, antes estou a falar no ar assim, tiveram um passado comum, Espanha e Portugal, mas hoje em dia são dois países totalmente independentes, porque é mais ou menos o que disse Putin, que quase uma espécie de Ucrânia quase não existe. Sabemos que nós tivemos dois países, um passado em comum, como Espanha e Portugal, mas lá está, são pistas possíveis. Eu só espero que Zelensky não caia, na minha opinião, num pequeno erro de comunicação que ele fez com as Nações Unidas. Eu não estou a perceber a questão da música quando há um massacre, eu não entendo. Também nunca entendi isto numa canal de televisão, mas entendo ainda menos num dirigente como Zelensky. Eu acho que as imagens falam por si, do massacre. Colocar um vídeo, isto eu entendo perfeitamente, para chamar a atenção das opiniões públicas. Agora não vejo o interesse de colocar uma musiquinha por trás destes massacres.
Mas é importante que ele fale também aos portugueses, explicava o seu passado comum de Espanha e de Portugal. É verdade que o Zelensky falou esta semana no Parlamento Español. Foi un tanto polémico, non, no seu discurso, que o seu discurso... o seu discurso foi moito interesante, mas ele lembrou a masacre de Guernica, non é? Vou lembrar tamén os nosos ouvintes. Guernica foi na Guerra Civil Española, non é? Foi un momento decisivo tamén de
asesinatos. Uma cidade arrasada.
Arrasada tamén na Guerra Civil Española, non é? E então comparou tamén este conflito con o que aconteceu en Guernica tamén para aproximar o conflito aos propios españóis. Non foi visto, por exemplo, pela Vox, pelo partido de extrema direita, moito ben, e depois houve bastante polémica. Por qué? Porque temos a parte dos deputados de Podemos e parte dos deputados de algúns partidos de extrema esquerda no Parlamento Español que non aplaudiran ao Zelensky, e dizer, están as imaxes, están gravadas, como é que eles non aplaudiran o discurso dele. Por tanto, acho que todo isto está a servir para nos plantear realmente o papel dos partidos de extrema esquerda neste momento e dos partidos comunistas neste momento na Europa, porque algo parecido está a acontecer tamén no Parlamento Portugués, com o Partido Comunista Portugués, ben
sim,
sabemos,
non
é?
Já temos falado disso aquí,
sim. E já temos falado, efectivamente, por isso que isto está a servir para ver cada qual como que atua num momento como este, não é? Tão dramático.
Hoje temos a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e também o teu compatriota, Begonha, Josep Borrell, o chefe da diplomacia dos 27, a caminho de Kiev para encontros com Zelensky. Já lá estiveram também outros representantes europeus, como a Presidente do Parlamento Europeu. São visitas que tu valorizas, Olivier?
Não, são visitas, quer dizer, valorizo, sim, claro, são visitas para mim apenas simbólicas.
Apenas simbólicas, foi o que disseste.
Claro, não estou a ver assim, tipo, não é por causa destas visitas que as coisas vão se acelerar. Agora eles vão falar, vão abordar várias questões, não é? Mas não é por causa disso. Já tivemos visitas importantes, vamos ter ainda mais, e não é por causa disso que o conflito vai abrandar, longe disso.
Mas para mim a mais corajosa foi a Presidenta do Parlamento Europeu, que semana passada esteve lá, e eu gostei muito também da simbologia dessa visita. Por quê? Porque ela até vestiu a camisola, nunca melhor dito, não é? De cor verde, similar também às camisolas que está a vestir o Zelensky, não é? Desde, e todos os seus colaboradores, desde que começou a guerra. Foi a primeira em ir. E é verdade que eu também vejo um bocado mais além do que Olivier isto, porque penso que sim que é importante, a simbologia é importante, dar sinais são mais importantes neste momento do que nunca estes sinais, e sobretudo acompanhar ao Zelensky e acompanhar ao governo ucraniano. E à medida que sabemos mais e que conhecemos mais desta guerra tão sangrienta, acho que é muito importante que continuemos ainda mais unidos. Não
Ursula,
que continuemos,
Ursula
que nos
von der
unamos.
Leyen tem sido das vozes mais determinadas na defesa
sem
dos
dúvida.
Ucranianos. Ainda
os seus
esta semana,
discursos são fantásticos.
Sim, foi ela que deu voz à necessidade urgente de proibir a importação de carvão e de também de defender que se faça o mesmo logo que possível com o petróleo e com o gás, embora no caso do gás aí seja mais difícil. Acreditas, Olivia, que vamos mesmo chegar a um momento de um corte total com a Rússia?
Eu acho que sim. Não vejo outras hipóteses, porque os massacres continuam. Claro que é uma posição complicada para a Alemanha, muito mais complicada do que para países como Portugal, Espanha, ou mesmo a França, por exemplo, que não depende tanto como a Alemanha do gás.
Sim, mas, no entanto, a Áustria, a Itália, vários países que dependem muito do gás da Rússia.
Mas, no entanto, houve um estudo em França, foi feito por um organismo do governo, que mostra qual é o impacto que isto teria sobre as economias, pelo menos em França e na Alemanha. Em França seria 100 euros por pessoa por ano, e na Alemanha 800 euros por ano por pessoa. É evidente que é dinheiro, mas a grande questão, se me permite esta imagem, é dizer se não vale a pena cortar um dedo para uma causa nobre. E eu acho que este caminho vai ter que ser feito, porque a Rússia ganhou na casa dos 30 mil milhões de euros em termos de fatura energética desde o início da guerra. E nós, as armas que entregamos à Ucrânia correspondem a 1 mil milhões. Estamos a ver que isto é o nervo da guerra. Que a economia russa está, neste momento, foi reconhecido hoje, acho eu, pelo primeiro-ministro russo, que está a sofrer cada vez mais na pele. E isto tem que ser, na minha opinião, a única via, que é cortar o gás. Agora também não podemos ser cegos para países como Portugal e Espanha, muito mais fácil do que para um país como a Alemanha.
Mas por isso a chave de tudo isto está na Alemanha, realmente. porque se a Alemanha avançar realmente e concordar, mas concordar com os feitos, não só no papel, não é? E a sentir no discurso da Ursula von der Leyen, com o que diz e com o anúncio das sanções, mas é que esta chave está na Alemanha, não no resto dos países. Também é verdade a Hungria está a mudar um bocadinho também de posicionamento, não é? Estamos a ver a Orbán.
Sim, é um obstáculo sério. Agora com
sério.
A reeleição de Orbán e com maioria esmagadora, ele que é na prática um aliado de Putin, poderá ser Olivier Orbán, um autêntico cavalo de Troia na União Europeia.
Já era, Miguel. Nós já falamos aqui de dois países em particular, a Polónia e a Hungria. A Polónia é evidente que, por causa do extraordinário trabalho que está a fazer com os refugiados, está a ser um pouco colocado de lado nesta polémica. Mas há duas boas notícias esta semana para Putin. A reeleição de Orbán, com uma sondagem que tive a oportunidade de ver, assustador, 45% dos admiradores militantes do partido Fidesz, que é o partido de Orbán, consideram a Rússia como um agressor. Apenas 44%. Isto é inacreditável. E ao mesmo tempo, a eleição do presidente sérvio Vučić, que bela notícia para Vladimir Putin, o homem que ao mesmo tempo poupa as suas palavras contra as Nações Unidas, contra a Rússia, aliás, mas que ao mesmo tempo quer o dinheiro da Europa. É inacreditável.
Mas é que temos, por isso, a chave está na Alemanha, está na Hungria, porque a Polónia, como dizias, está a fazer um papel muito importante. E depois...
O que é curioso, porque a Polónia e a Hungria, em dado momento, eram aliados nas críticas a Polónia, a Bruxelas,
a maneira
etc.
de ser das pessoas na Polónia, o povo polaco, é um povo muito solidário, é um povo que sofreu muitíssimo.
E tem ali presente a ameaça russa mesmo ao lado.
Muito presente. Tem uma história de autêntica, de uma guerra sangrienta na Segunda Guerra Mundial. E acho que eu tenho muito, muito presente. E o povo polaco, eu admiro muitíssimo o povo polaco e tudo o que está a fazer. E depois, que é muito importante, muito, muito, muito importante, que nós continuemos ainda mais unidos, precisamente para tentar que estes casos de governos internacionais, como é o caso do Viktor Orbán na Hungria, fiquem cada vez mais isolados e que a própria União Europeia faça força para tentar, de uma vez, pressionar a Rússia ainda mais. Porque senão isto, estamos já há 7 semanas com isto, e que isto não tem fim.
Não só não tem fim, como tem, pelos vistos, tendência a agravar-se, até porque as negociações entre a Rússia e a Ucrânia parecem estar bloqueadas. E a Rússia, ao que tudo indica, prepara uma ofensiva massiva no leste da Ucrânia, depois de ter retirado do norte, quererá controlar totalmente a região do Donbass, conquistar Mariupol e, quem sabe, chegar a Odessa. Há já quem anteveja mesmo aquela que poderá ser a maior batalha desde a Segunda Guerra Mundial. Será que poderemos, Olivier, ter ainda de assistir ao pior do que esta guerra tem para mostrar?
Eu acho, infelizmente, que sim. E a grande questão aqui é saber como é que podemos negociar com um homem que tudo indica é um criminal de guerra. É muito complicado. E aliás, há uma crítica que eu achei muito interessante do primeiro-ministro polaco, Mariewski, a Emmanuel Macron. Macron foi, por várias pessoas, eu incluído aqui, louvado por ter dito, por exemplo, que é preciso negociar, que é preciso ter cuidado, que a negociação é a via, etc., versus Biden, com um discurso mais duro. No entanto, o primeiro-ministro polaco coloca uma questão aqui, e uma crítica direta a Macron, que é: mas afinal, o vosso diálogo serve para quê? Porque dialogar é para ter resultados. Bom, e lá começa a ser um pouco o gozo, quando eu falava há pouco do massacre e da noção do gozo, ou seja, a estratégia do Macron, que continua a defender, não se pode cortar o fio da negociação com Putin, mas pode atingir em breve os seus limites. Limites apontados, na minha opinião, de forma justa, pelo primeiro-ministro polaco, apesar de eu concordar neste momento ainda com a via francesa de Emmanuel Macron.
Mas policia bom, policia mau, neste tipo de negociações com alguém como Putin, que está disposto a qualquer coisa, que não está a ouvir a ninguém e que o que quer, mesmo tem muito claro o que quer, não é? Debemos utilizar todas as vías posíveis, bon, mau, ás veces o discurso máis diplomático, ás veces o discurso menos diplomático, e a mí unha das cousas que me preocupa máis, se non temos falado sobre isto hoxe, é a divisao, falaba antes de Guernica na Guerra Civil Española, da divisao que existe entre estes povos, é unha especie de guerra civil realmente entre povos irmãos, porque os ucranianos e os rusos son povos irmãos que están relacionadísimos, então são laços familiares que se están a destruir. Há muitos ucranianos que têm familiares na Rússia, muitos russos que têm familiares na Ucrânia. Há uns laços muito fortes, familiares, culturais, e está-se a romper, está-se a produzir uma divisão, famílias que não se falam entre eles, não é? E irmãos que não se falam, e isso para mim é o mais grave neste tipo de situações.
Nós assinalávamos há pouco que estamos a entrar na 7ª semana de guerra, mas esta semana o secretário-geral da NATO admitia que a guerra na Ucrânia pode durar meses ou até anos. Isto será uma perspectiva pessimista ou realista, Olivier?
É complicado saber isto. A questão é que estamos a
ver. É imaginável que a Europa, que nós próprios suportemos uma situação com um acumular de crises económicas, etc., que venha a durar tanto tempo?
Sim, porque a grande questão é que dá a sensação que apenas a força pode parar Vladimir Putin. Isso é que é preocupante. É que apenas a força, e depois do embargo sobre o gás, na minha opinião vai acontecer, o que é que vai acontecer depois? Qual será o próximo passo depois? Porque vai haver uma altura é que as sanções económicas já não haverá mais nada a tomar, como vais castigar o teu filho e dizer, pá, já não tem telemóvel, não podes sair, etc. E depois, o que é que tu fazes? Para mim, essa é a minha grande preocupação.
Ou seja, a eventual necessidade de escalar a guerra para além daquilo que é a guerra económica vias de facto com a NATO.
Sim, e sobretudo não esquecer das opiniões públicas. Porque as opiniões públicas, vimos isto nos Estados Unidos, por exemplo, Joe Biden até consegue o consenso entre os republicanos e os democratas, algo que não é fácil, sabemos disso, acerca disso. E as opiniões públicas ocidentais estão cada vez mais revoltado com o que está a acontecer. E as imagens terríveis que surgiram vão acontecer cada vez mais. Agora, depois, o que é que fazemos? É braços cruzados, esperamos o quê? Porque para mim, só para terminar, desculpa, a lição terrível desta guerra é que um Estado nuclear pode fazer o que lhe apetece quando quiser.
Sim.
E cuidado, porque isto pode ser, por exemplo, pode dar algumas ideias a um país como a China, com Taiwan, para mim, uma das grandes lições
desta guerra. Ou a Coreia
do Norte,
como já avisou esta semana também. Bem, gostava à margem aqui da guerra da Ucrânia de vos ouvir também, já agora, ainda que de forma breve, sobre aquilo que é o desenvolvimento político nos vossos países. Em Espanha, o Partido Popular, que é o principal histórico partido de direita, tem um novo líder, o galego Alberto Núñez Feijó, de resto numa longa já história de galegos à frente do PP. O que é que Feijó pode trazer de novo à política espanhola? Begoña, pode ser uma oposição real e eficaz ao governo socialista de Pedro Sánchez, sobretudo agora com os efeitos da crise económica e energética, ou não?
Vou pronunciar o seu nome em espanhol, Feijó. Eh? Alberto Núñez Feijó.
Sendo galego, acho que merece
não,
ser
em
Feijó.
Galego seria Feijó, mas o seu apelido está com J, portanto é Feijó em espanhol. O que ten, sobretudo, o que pode aportar é centralismo. Como xa di semana pasada, é unha persoa moito focada no centro, no diálogo, e entón pode traser unha nova realidade. De feito, xa está a traser unha nova realidade a política española. Ontem, precisamente, se reuniu con o presidente do goberno español, con o primeiro ministro Pedro Sánchez.
Mas parece que non correu bem, não foi?
Mas sí, eu acho que sí que correu bem, porque estiveran a falar quase 3 horas, o cual é moitísimo en cualquier reunión en España, e foi todo moito distendido. É dizer, a noticia é que se reanudaran, que voltaran outra vez as relaciones entre a Moncloa, onde fica o goberno español, e o principal partido da oposición, que estaban totalmente gotas co anterior lideranza.
Mas a imprensa española fazia esta manhã eco de que acordos concretos não teria havido.
Acordos concretos não, mas há un primeiro camiño. E então pode haber un acordo tamén para o Tribunal Constitucional, há un impasse moito grande para nomear os novos membros do Tribunal Constitucional desde há anos. Portanto, pasiño a pasiño, o que ten Alberto Núñez Feijó é uma pessoa bastante cauta, bastante cautelosa, que vai pouco a pouco. Acho que não vai criar grandes divisões dentro do próprio partido. E agora se abre também uma certa incerteza do que vai acontecer na Galiza, porque agora quem é que vai substituir Alberto Núñez Feijóo como presidente do governo autónomo da Galiza?
França, em França, Olivier, já depois da manhã a primeira volta das presidenciais, esta última semana de campanha mudou alguma coisa ou sempre vamos ter Macron e Le Pen na segunda volta?
Só para recordar, Miguel, que as presidenciais em França é exatamente o equivalente da importância das eleições legislativas em Espanha ou em Portugal, porque a França é um regime presidencialista, desculpa.
Sim.
Portanto, tudo indica sim, segunda volta, Macron-Le Pen. As sondagens em França, ultimamente, têm se agarrado muito pouco. Portanto, tudo indica que será Macron-Le Pen. A grande questão neste momento é saber se daqui a 15 dias, para já, qual vai ser o resultado do Macron, da vantagem que ele vai ter ou não sobre Le Pen, mas a grande questão é daqui a 15 dias saber se uma surpresa não pode acontecer. Neste momento, a sondagem dá 53 a Macron, 47 a Le Pen, só que há um problema, é que Le Pen, há um problème para Macron, que não é para Le Pen, que Le Pen está numa dynamique incrível. Porquê? Porque ela é a candidata do poder de compra, e o poder de compra é a principal preocupação dos franceses. Macron esqueceu-se o populismo por causa da guerra, e Le Pen soube muito bem ler o povo francês, e neste momento está mesmo a lutar para a vitória para a Presidência da República.
Muito bem, faltam agora 13 minutos para o meio-dia. Lembro que estamos no Visto de Fora, um programa que fazemos aqui na Renascença todas as semanas, em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Bom, e temos que avançar porque, de facto, o relógio não perdoa. Está na altura do momento de pôr à prova a cultura lusa do Olivier da Begonha. É o famoso Índice de Tugalidade.
Portugal! Índice de Tugalidade.
E hoje,
ai.
E hoje temos uma frase não só muito portuguesa, como também muito conhecida. Olivier e Begonha, sabem o que significa fazer das tripas coração?
Sim, existe essa expressão em espanhol.
Então deixa o Olivier tentar.
Espera aí, exatamente. Olivier.
Fazer das tripas coração.
Fer de tripe coração.
Oh meu Deus,
muito Paulino. Bem, Paulino.
Não, não é isso, coração é cœur em francês.
É cœur, claro.
Não sei.
Begonha, explica lá então.
Pois quando estás numa situação muito violenta, problemática, de muito estresse, e estás a ouvir, se calhar, alguma coisa que não queres, e tens de fazer de tripas coração e dizer, estar a te controlar e a te aguantar nessa situação, porque tens de aguantar mesmo. Tens de
é
aguantar.
Parecido, mas não é bem. Não é bem bem. Em português não é bem bem.
Ah, não?
Não. Em português, fazer das tripas coração é fazer das fraquezas forças, conseguir fazer algo difícil ou que parecia mesmo impossível. Olha, pode dizer-se que é o que os ucranianos têm feito para travar as tropas russas, têm feito das tripas coração. Um esforço terrível, um esforço quase hercúleo, para conseguirmos resolver determinado tipo de situações.
Portanto, ela não ganhou. Eu faço questão disso.
Mas está bem, mas são interpretações 33%, diferentes. 33%. Nos diferentes países. Sim, boa, sim. Boa.
Índice de Tugalidade.
O Olivier fica mais contente quando a Begonha não acerta do que quando ele
fica,
próprio ganha, não é?
Fica mesmo, contente, mesmo. Fica.
Bom, estamos então quase no final, mas antes de fecharmos, temos, como sempre, o positivo e o negativo da semana. Vamos ao negativo, Begonha?
Sim. O negativo tem a ver, neste caso, com as pessoas, tem a ver com as pessoas de Portugal, com a situação que estão a passar algumas delas, muitas delas cada vez mais, com endividamento, não é? Soubemos os dados esta semana, nestas últimas horas, de que está a aumentar muitíssimo o endividamento de muitos portugueses, precisamente nestas últimas semanas, por causa também da subida do preço da energia, por causa também do fim das moratórias. E então isto nos faz ainda pensar mais de tudo o que tem a ver, é dizer, tudo o que tem a ver com a guerra, com a pandemia, nesta envolvência internacional na que vivimos, que ainda repercute mais do que podemos pensar ou poderíamos chegar a pensar nas nossas próprias vidas, e não sabemos o que nos espera realmente.
Muito bem, e o teu negativo, Olivier?
O comunicativo é o tweet escandaloso da embaixada russa em França, que depois foi retirado e até que levou uma convocação do embaixador russo no ministro de negócios estrangeiros. A imagem é a seguinte, a imagem do massacre da cidade de Bucha, e a legenda da própria embaixada russa em França foi a seguinte: encenação, cena de filmagem.
Oh.
É o comunicativo da semana.
Ai, meu Deus.
Bem, sem comentários.
Sim.
Vamos aos positivos, vamos, Begonha.
Pois vamos mudar, vamos para o positivo, e o positivo chama-se Renascença.
Ahá.
85 anos de Renascença. Olivier e eu também formamos parte da história desta rádio.
Ah, pois claro.
Eu estive a pensar, estava a ouvir hoje de manhã o programa, o especial, o programa das 3 da manhã, que foi maravilhoso, do navio Sagres.
Escola Sagres, sim, sim.
Mas eu pensei, quando que eu cheguei à Renascença? Olha, sabem quando que cheguei à Renascença?
Foi há 82 anos.
Em 2005, lembro-me, um dia como hoje, o parecido do mês de abril, que eu cheguei às antigas instalações, no Chiado, e falei com o Francisco Sarfil Cabral. E desde então, estabeleceu-se uma ligação tal com a Renascença, que se é quase uma família, sempre a pedir conselho para qualquer coisa, sempre com os colegas que são amigos, depois temos a colaborar, enfim... É uma relação maravilhosa. Portanto, parabéns à Renascença.
Obrigado. Olha, eu amanhã faço 34 anos.
Meu Deus.
És um jovem.
É muito jovem. Olivia, o teu positivo muito rapidamente.
Rapidamente, o meu positivo da semana tem a ver com as reações, com uma frase do grande escritor russo Dostoiévski, que me fez lembrar algo das reações dos russos após o massacre de Bucha. Escreveu Dostoiévski o seguinte: o mais difícil na vida... é viver e não mentir, e sobretudo, de não acreditar nas suas próprias mentiras.
Que belo final. Muito bem, é sempre assim. À sexta-feira comentamos a Europa, Portugal, os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. E atenção que na próxima semana não vai haver Visto de Fora, será a Sexta-feira Santa. Por isso, votos desde já de uma Santa Páscoa para vocês, Olivier, Begonha, Miguel.
Obrigado, igualmente.
E então, obrigada. Até depois da Páscoa. Feliz Páscoa, bom fim de semana.
Um abraço,
feliz
bom fim de semana.
Para todos.
Santa Páscoa.